Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista Ailê Salassier Filgueiras Quintão.
No geral, digamos, a criação, a figura do vice-presidente, ela existe para dar uma estabilidade, creio eu, ao cargo de presidente. Mas no Brasil, tem sido assim? O vice-presidente é um fator de estabilidade da presidência?
Eu não sei se de estabilidade. Por exemplo, no caso do Temer, eu acho que ele foi até de instabilidade. Porque ele ficava oferecendo plano de governo para a Dilma, ele não tinha plano nenhum, a Dilma também não tinha. Mas a estabilidade que eu digo aqui no livro é que, na hora da concorrência das eleições, o presidente se oferecia como um fiel da balança ali, né? Na hora de escolher o vice-presidente, digamos que você tinha contra você os empresários, você ia negociar para ver se os empresários queriam indicar um candidato a vice-presidente da República.
Esse contrapeso, né?
Um contrapeso. Ele sempre ajudou a eleger o presidente da República.
Que outros aspectos do seu livro, Pinguela, A Maldição do Vice, você gostaria de salientar aqui para o público?
Um aspecto até jocoso, né? Porque a inspiração mesmo para esse livro, eu caminho no Lago Norte, caminho sempre, né? É o exercício que eu faço. Eu caminho com mais dois colegas. E tem um que é um cearense, assim, muito safo, né? E ele, um dia, quando o Temer tomou posse, ele disse para mim assim: Ailê, o Temer corre o risco de não terminar o mandato. A Dilma é certo. Certo que não vai terminar o mandato. Eu falei: poxa, como é que você sabe disso, Pierre? Ele falou assim: não sei. A minha intuição.
A intuição, né?
A minha intuição.
Sexto sentido.
Entendeu? Ele tem esse potencial incubado nele, né? As pessoas consultam ele: pô, eu tô com câncer, eu vou morrer, não vou morrer, tal, essas coisas. Tô doente, vai acontecer alguma coisa. E ele faz as consultas, ele disse: deixa eu fazer minhas consultas, né? Uhum. E ele, todas as vezes que ele me disse essas coisas, eu não acredito nisso, mas aconteceu.
Aconteceu, né? Impressionante.
Foi uma loucura. Aí eu falei:
isso você conta aqui no
foi
livro,
aí,
né?
Foi aí que começou a ideia do... Juntou com a entrevista do Antônio Cândido. Agora, se eu for escrever um livro sobre isso,
sobre
então,
a vice-presidência.
A Dilma não vai terminar o mandato.
Eu gostaria, para terminar, de saber onde que o radioouvinte interessado no assunto pode encontrar o livro de Ailê Salassier Filgueiras Quintão, Pinguela, A Maldição do Vice.
O livro está lá na editora Otimismo, né? Ou com o Chiquinho, na livraria do Chiquinho, na UNB.
Na Universidade de Brasília,
UNB.
Né?
Essas coisas, as livrarias aí me assustam muito, sabe, Margarida? São meio draconianas, né? E a gente faz um esforço desse, 2, 3 anos. Minha tese de doutorado demorou 6 anos, trabalhando incansável naquele negócio. E as coisas que eu ouvi das editoras aí na hora de aceitar o livro, terminou o livro editado na Alemanha.
Pois é.
Vendido hoje por R$300.
Nós temos ouvintes que não são de Brasília, né? O programa é ouvido no Rio Grande do Norte, no outros estados do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte.
É?
Então, para esses
sim,
ouvintes, você gostaria de dar um endereço pessoal, de e-mail?
Não, se quiserem falar comigo, o meu nome é Ailê, com Y, A-Y-L-E, que, porque eu chamo Ailê Salassier Filgueiras Quintão. Então, é Ailê, com Y, que, @yahoo.com.br.
Então,
não
vou repetir, Ailê...
Ailê, @yahoo.com.br.
Muito obrigada, então, Ailê Salassier Filgueiras Quintão.
Obrigado a você.
Acabamos de conversar com o jornalista e professor Ailê Salassier Filgueiras Quintão a respeito do livro de sua autoria intitulado Pinguela, A Maldição do Vice, edição da editora Otimismo. Continue conosco e fiquem com os livros.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Essa semana, o espaço dedicado à Biblioteca do Senado será menor, mas dá tempo para anunciar aqui as aquisições mais recentes da nossa biblioteca. Primeira dica: Becos da Memória, da editora Palas, é um livro de Conceição Evaristo, um relato sobre o preconceito e o desamparo social. Outra dica é Os Homens que Salvavam Livros, a luta para proteger os tesouros judeus das mãos dos nazistas. O livro é de David Fishman, pela editora Vestígio. Temos também aqui Democracia em Risco, 22 ensaios sobre o Brasil de hoje, da Companhia das Letras. É um livro com textos dos maiores intelectuais do país, pensando os problemas do Brasil atual. Por fim, Jessé Souza e A Classe Média no Espelho, sua história, seus sonhos e ilusões, sua realidade, é da Estação Brasil. Na semana que vem, nós vamos voltar a falar da Biblioteca do Senado e aí para abordar as rodas de leitura, os livros que são discutidos aqui dentro da Biblioteca do Senado. Chegou a hora da poesia. O tema hoje é o preconceito. Vamos saber o que Marluce Ribeiro preparou para a gente.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar de preconceito, traduzido como juízo preconcebido, que se manifesta sob a forma de atitude discriminatória em relação a pessoas, localidades ou tradições consideradas diferentes ou estranhas. 17 de maio marca o Dia Internacional contra a Homofobia. Lembrando que a homofobia se caracteriza pela discriminação aos homossexuais por meio de comportamento hostil, agressivo. Trata-se, portanto, de uma forma de preconceito. Apesar das recentes conquistas, como o reconhecimento da união civil entre homoafetivos, ainda há muito a avançar no respeito às diferenças quanto às opções sexuais. O preconceito de gênero nos remete ainda à precarização do trabalho da mulher, que, entre outras formas, se constata pela diferença salarial em relação aos homens, pela violência doméstica e pelo chamado feminicídio. Além do preconceito de gênero, persistem práticas racistas. Sobre a temática, você ouve agora O Que Não Dizia o Poeminha do Manuel, escrito por Márcio Barbosa, parodiando o famoso poema de Manuel Bandeira. Irene Preta, boa Irene, um amor, mas nem sempre Irene está de bom humor. Se existisse mesmo o céu, imagino Irene à porta, pela entrada de serviço, de São Pedro, dedo em riste, pro inferno seu racista ela corta. Irene não dá bandeira, ela não é de brincadeira. Além do racismo, outras formas de preconceito, infelizmente, ainda persistem na sociedade brasileira. O preconceito social é um deles. Podemos falar ainda do chamado preconceito linguístico. Sobre o assunto, grande Patativa do Assaré escreveu Cante lá que eu canto cá. Ouça trecho desse belo poema na voz de Deraldo Goulart.
Poeta, cantor da rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou de tudo, sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Você teve educação, aprendeu muita ciência, mas das coisas do sertão, não tem boa experiência. Pra gente cantar o sertão, precisa nele morar, ter almoço de feijão e a janta de mucunzá. Viver pobre, sem dinheiro, trabalhando o dia inteiro, você é muito ditoso, sabe ler, sabe escrever, pois vá cantando o seu gozo, que eu canto o meu padecer.
O preconceito nasce da tentativa tola de padronizar comportamentos, igualando as pessoas, não no melhor sentido da palavra, mas com o intuito de ignorar a singularidade de cada criatura. Quem fala sobre isso é Carlos Drummond de Andrade, em seu poema Igual Desigual. Eu desconfiava. Todas as histórias em quadrinhos são iguais. Todos os filmes norte-americanos são iguais. Todos os filmes de todos os países são iguais. Todos os best-sellers são iguais. Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais. Todos os partidos políticos são iguais. Todas as mulheres que andam na moda são iguais. Todos os sonetos, gazéis, verelais, cestinas e rondóis são iguais. E todos os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. Todas as guerras do mundo são iguais. Todas as fomes são iguais. Todos os amores, iguais, iguais, iguais. Iguais todos os rompimentos. A morte é igualíssima. Todas as criações da natureza são iguais. Todas as ações, cruéis, piedosas ou indiferentes, são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Ninguém é igual a ninguém. todo ser humano é um estranho ímpar. E agora eu deixo você na companhia de Gabriel Pensador, interpretando a canção dele, Preconceito é Burrice. Até semana que vem.
Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, ou justificando um sistema de relação servil, e o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação. Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral.
Racismo é burrice.
Não seja um imbecil, não seja um ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que que importa se ele é nordestino e você não? O que que importa se ele é preto e você branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe pra trás, olha a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto, nascemos da mistura.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio. ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Você participa do nosso programa também pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha, e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.